CBN Total de volta e estamos na ponta da linha com o secretário de Saúde de Paulínia, Luiz Carlos Casarim, a quem agradecemos por nos atender. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN.
Secretário, queria que o senhor explicasse essa decisão, né, de implantar no Hospital Municipal de Paulínia, dentro de 30 dias, esse transporte, né, para moradores de outras cidades para os locais de origem. A medida se dá pela lotação no Sistema Municipal de Saúde de Paulínia, é isso? Qual o impacto que isso traz para a cidade?
Essa medida não só pela lotação do hospital em si, mas nós assumimos o atual governo há cerca de 4 meses, Leandro, numa situação bastante crítica do hospital, assim como de outros serviços de saúde, e temos tido um grande empenho na readequação dos serviços, na melhoria dos serviços, no reabastecimento de insumos e medicamentos. Isso fez com que em pouco mais de 3 meses aí, a gente conseguiu ter resultados bastante importantes, positivos dentro do hospital, né? Nós modificamos o fluxo do pronto-socorro adulto pediátrico, nós vamos ter agora a implantação de um centro de parto humanizado, a gente vai ter uma nova UTI instalada também. Nós tivemos aí a aquisição de inúmeros insumos e medicamentos que estão abastecendo o hospital. Nós tivemos também a implantação de um tomógrafo que vai passar a funcionar 24 horas por dia, raio-x digital. Eu estou citando todas essas ações que nós tivemos, porque isso também ajuda a explicar o aumento também da procura da população das cidades da região, né? A população acessa principalmente o nosso pronto-socorro. O pronto-socorro hoje adulto, para você ter uma ideia, nós temos uma média de atendimento aí de 700 a 800 pessoas por dia, um atendimento bastante alto para a estrutura que a gente tem no hospital. E quando a gente pega aí nessa média também um percentual de 25% a 30% de usuários que vêm de cidades vizinhas, você veja, nós temos dias aí que atingem quase 300, 250 pessoas de fora. Isso impacta muito na questão da demora, né, no atendimento, do tempo de espera para o atendimento no pronto-socorro, tanto no pronto-socorro adulto quanto no pronto-socorro pediátrico, né? Então, a nossa ação, a nossa ideia, eu acho que é, além da gente colocar isso para discutir, nós estamos fazendo agora conversas com os municípios da região, mas acho que o intuito é, principalmente, claro, priorizar o atendimento à nossa população de Paulínia, mas também qualificar o atendimento para todas as pessoas que procuram o hospital. A nossa ideia também com isso é qualificar o atendimento, inclusive para as pessoas das cidades vizinhas, que muitas vezes esperam, podem acabar esperando por muito tempo dentro do nosso pronto-socorro, né? Então, a gente tem aí, como agora estamos montando aí, elaborando aí essa ação, no sentido de que a gente vai... Primeiro, queria ressaltar para você, porque assim, é muito importante a gente deixar claro que nós não vamos negar atendimento a ninguém no pronto-socorro. Mas, a partir do momento em que tiver o atendimento e a gente tiver neste atendimento, na classificação de risco, uma classificação de risco azul ou verde, né, que na classificação do hospital isso significa baixa gravidade clínica, né, esses usuários, esses pacientes poderão, a gente vai ofertar um transporte para que eles se retornem às suas cidades de origem, aos serviços de saúde das suas cidades de origem, né? Aqui, as cidades principais aqui da nossa região metropolitana.
Entendido. No caso, o senhor falou a respeito dessa qualificação também do atendimento, não só dessa busca por aliviar a espera, né, no atendimento, mas eu queria que o senhor explicasse, porque imagino que vai haver, né, uma necessidade de classificação bastante rápida, né, a respeito desses casos, para que seja feito esse transporte, né? Mas primeiro de tudo, o senhor chegou a citar na resposta anterior, essa questão do contato com outros municípios, né? Imagino que a partir da classificação, né, de casos menos graves para essas pessoas de outras cidades, a van só saia, né? Vai ser uma van que vai ser destacada para esse trabalho, só saia de Paulínia sabendo para onde ela vai também, né? Para a unidade dos municípios vizinhos. Esse contato vai ser feito? Sim. É isso que vocês estão buscando?
Sim, então, nós estamos... primeiro, assim, uma conversa que é necessária de fazer do ponto de vista do nível da gestão, né, das secretarias de saúde. Nós já temos um fórum específico para a reunião dos secretários de saúde e esse tema certamente já está sendo debatido, a gente já está conversando. Na prática, né, no dia a dia dessa ação específica, nós temos aí o que nós estamos terminando de fazer aí, como é que a gente vai operacionalizar essa ação. Primeiro ver quais são os dias piores que a gente enfrenta de maior demanda dentro do pronto-socorro. Isso historicamente nos serviços de saúde costumam ser no início da semana, especialmente as segundas-feiras, né? Então, neste período, nessas segundas-feiras, por exemplo, à noite, no início da semana, a gente está distribuindo. Agora vamos ver como é que a gente coloca essa van, esse transporte à disposição. Mas esses usuários, depois da classificação, a classificação de risco hoje que acontece no hospital, ela já acontece de forma rápida, né, Leandro? Porque a gente precisa disso, independente dessa ação ou não, nós precisamos dar uma qualidade de atendimento e priorizar os casos mais graves. Então, hoje, o atendimento no pronto-socorro, ele acontece imediatamente na hora que você chega para fazer a triagem. E depois, o atendimento se dá de acordo com a prioridade dos casos. Casos mais graves são atendidos primeiro. Isso já acontece hoje normalmente. Acontece que quando a gente classificar casos pouco de baixíssima gravidade, como esses, de outros municípios, e o pronto-socorro estiver numa situação de muita demanda, nós vamos, então, oferecer esse transporte às pessoas para que elas voltem, para que elas vão às suas unidades de origem. Todas as cidades da nossa região, elas contam com algum serviço de pronto atendimento ou pronto socorro. Então, nós temos em Hortolândia, nós temos em Sumaré, as Lupas, nós temos em Cosmópolis, a gente tem em todas as cidades. Então, é por isso que a gente pode ofertar que nesses períodos críticos, esses serviços vão dividir com a gente a responsabilidade de cuidar desses usuários e, ao mesmo tempo, aqui, por determinação do prefeito Loura, a gente vai fazer a priorização dos casos para a nossa população, né? Nossa população que vem sofrendo bastante com a situação crítica em que se encontrava a saúde quando a gente entrou aqui na cidade, né?
Uhum. Para implementar essa medida, para planejar, né, essa medida, imagino que a pasta tenha feito um levantamento sobre de onde vem, né, a maior parte desses usuários, né, de outras cidades. Sim. Né? Quais são as cidades?
Nós temos aqui as cidades que a gente recebe mais usuários, eu acho que mais ou menos na hora. Isso varia muito, né? Tem dias, como eu disse, o impacto no atendimento, tanto do pronto-socorro adulto quanto do pronto-socorro pediátrico. No pediátrico ele varia de 20% a 30%, 35%. No adulto, de 25% a 35%. Isso depende do dia da semana, depende da sazonalidade. É importante a gente destacar, nós estamos enfrentando agora um período em que a gente entra no inverno, outono e inverno, e esse período ele se caracteriza por um aumento das disfunções aí, das questões respiratórias. Então, isso também aumenta um pouco a demanda, né? Então, essa é uma média que a gente enfrenta, que a gente tem de demanda dentro do pronto-socorro, adulto e pediátrico. No adulto, a gente tem uma faixa de 650 a 800 atendimentos por dia, e no pediátrico, aí de 250 a 350 por dia. Desses atendimentos, nesses percentuais que eu acabei de dizer, as cidades que mais a gente recebe, principalmente usuários da Redondeza, são as cidades de Sumaré, Campinas tem bastante usuário também, Hortolândia e Cosmópolis. Apesar de que Cosmópolis é uma cidade muito próxima, uma cidade que tem uma população pequena e que, apesar de ter um número de usuários que a gente recebe, ela percentualmente não é o maior, né? Mas as outras três eu acho que estão entre as maiores, aí Campinas, Sumaré, Campinas e Hortolândia, né?
Entendido. Esse problema, ou pelo menos esse panorama que, né, que Paulínia enfrenta, né, de receber, né, pacientes de outras cidades, obviamente acontece em outras cidades da região também. Aqui em Campinas, por exemplo, eu, como repórter, já fiz diversas matérias a respeito disso. O secretário municipal de saúde de Campinas, Carmo de Souza, fala a respeito disso. Campinas, por ser referência, a maior cidade, dar nome à região metropolitana, recebe também muita demanda, né? O que seria o ideal, né? Agora há pouco eu conversei, inclusive, com o secretário de desenvolvimento, né, do Estado, o Marco Vignoli, falando a respeito dessa questão da saúde. O que seria o ideal para que os municípios tivessem uma maneira de equacionar isso? É cada município trabalhando dentro dos seus limites? É uma conversa em conjunto? O que seria o ideal para o senhor?
Não, então, o Sistema Único de Saúde, é bom lembrar aquilo que eu te falei no começo, o Sistema Único de Saúde tem uma legislação, um sistema universal, ele é um sistema em que qualquer cidadão tem direito ao acesso a qualquer serviço de saúde dentro do território brasileiro, mas nós temos que organizar as demandas e a distribuição desses atendimentos de fato. Essa medida que nós estamos agora, momentaneamente, tomando em Paulínia, eu acho que é uma medida que também nos traz aí, eu acho que a reflexão e o debate, o nosso déficit de leitos em todos os hospitais da região. Esse problema não é só de Paulínia, nós sabemos disso, o intuito não é prejudicar as cidades vizinhas, muito menos, eu acho, que prejudicar a população dessas cidades que precisam de atendimento, por isso nós vamos dar esse primeiro atendimento, mas em dias críticos, é o que eu te falei, nós buscamos qualificar o atendimento também para eles, que num dia crítico, onde eu tenha mais de 800 pessoas dentro do meu pronto-socorro, com mais de 300 pessoas de fora da cidade, nós precisamos dividir um pouquinho esse atendimento. E nós precisamos aí, como quando você me pergunta o que seria o ideal, acho que nós precisamos abrir um canal de comunicação bastante específico com a Secretaria Estadual de Saúde para que ela assuma também uma responsabilidade regional, né? Nós não temos aqui, hoje nós temos uma grande referência para todos os nossos municípios da região metropolitana de Campinas, que é a Unicamp, e a Unicamp também está aí com os seus atendimentos, com uma demanda muito grande a ser atendida. Nós precisamos qualificar os municípios, nós temos uma tarefa muito importante a fazer, que é aumentar a resolutividade da rede básica de saúde. As unidades básicas de saúde, tendo o seu papel bem exercido, nós temos uma diminuição do impacto desses pacientes que procuram os hospitais nos seus prontos atendimentos e prontos socorros. Mas a necessidade de leitos e de atendimentos, de prontos atendimentos regionais, isso é uma necessidade que está dada, toda a região está sofrendo com isso. O município grande sofre porque o município grande, com serviços grandes e bem estruturados, quanto mais bem estruturado, a gente está sentindo um pouco isso aqui em Paulínia, apesar de não ser um dos maiores municípios da região, mas estamos estruturando bem o serviço, com bastante oferta de insumos, de medicamentos, de terapias, de tudo. Então a gente sofre com o impacto dessa demanda da cidadezinha, mas todos os municípios sofrem entre si, né? O grande sofre porque não aguenta o tamanho da demanda e o pequeno muitas vezes não tem condição de dar o atendimento em função de inúmeras limitações orçamentárias, de limitações de estrutura, de um monte de outras coisas. Então, o papel dos outros entes federativos, o governo federal no financiamento dessas ações e o governo estadual na oferta de serviços mesmo, nós precisamos ampliar esses leitos e esses serviços do governo do estado para que dê esse papel, que é o papel regional que a gente precisa, né?
Tá certo, secretário de Saúde de Paulínia, Luiz Carlos Casarim. Obrigado pela conversa, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Leandro. Continuo à disposição. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.